Negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelo cursos de pós-graduação do Grupo Uninter. Hoje eu tenho aqui a honra de receber comigo a professora Anneli. A professora Anneli é mestre em educação, pós-graduada em gestão empresarial pela FGV, análise de sistemas pela PUC Paraná e neuropsicopedagogia pela Uninter. Ela também é bacharel em ciências econômicas com 12 anos de atuação na área e ainda doutoranda em projetos pela Universidade do México. A sua experiência profissional inclui cargos de coordenação por mais de 15 anos no Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, coordenação acadêmica de MBAs em Company da Fundação Getúlio Vargas, com foco no agronegócios. Ela também atuou como coordenadora acadêmica de cursos de pós-graduação da área de gestão do Centro Universitário Internacional Uninter. Vejam que a Anne, né, que a qual eu vou chamar de Anne, ela foi minha colega de trabalho por alguns anos, né, Anne? Ela agora ela é uma gestora de polo e ela é diretora e gestora, ela é diretora da Global 9 Treinamentos e Desenvolvimento. E gestora de um polo do Grupo Internacional Uninter na cidade de Itapuá. Anne, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua parceria. É um prazer revê-la. Seja bem-vinda ao nosso programa Negócios e Tendências. Eu acho que você foi um pouquinho esperta, né? Escapando desse frio curitibano e indo para a cidade de Itapuá, que é um litoral catarinense mais quentinho, né, Anne?
Oi, Aline. Obrigada pelo convite. Quanto a ser esperta, mais ou menos, porque só faz uns 5 ou 6 graus um pouco mais quente que Curitiba, está fazendo bastante frio aqui no litoral de Santa Catarina também. É um prazer te ver, né? A gente trabalhou junto um bom tempo, foram alguns, acho que 3 anos e meio que a gente trabalhou junto. É um prazer ver você, rever, né, o pessoal da Uninter, sempre um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite, Aline.
E olha só, Anne, você até com todo esse seu vasto currículo, com a sua experiência, com uma carreira, né, acadêmica, você saiu do ambiente acadêmico de uma forma indireta, talvez, e continua no meio acadêmico, mas agora como empreendedora. Né? E você, então, é uma parceira da Uninter, a qual você já foi coordenadora de pós-graduação também, né? E você tem um polo, né? Conta para a gente um pouco, o que motiva, né, esse empreendedorismo? O que faz um empreendedor obter essa carreira, esse caminho de sucesso?
Bom, sair da academia, ou eu não saí, né? Eu continuo dando aula, é a minha paixão, eu dou aula há muitos anos já, eu continuo em sala de aula, eu continuo em estúdio, né? Você sabe disso. Aula presencial, aula à distância, então é a minha, sempre gostei disso, fui coordenadora de curso, e assim, não pensaria em deixar de fazer isso, porque é a minha vida, eu estudei a minha vida inteira isso, mas o que eu queria, assim, era continuar na área de educação e fazer alguma coisa para a cidade, né? Mas uma cidade menor, não uma cidade como Curitiba, que é uma cidade grande. Então, eu busquei qualidade de vida, contribuir com a cidade, com a questão de educação, emprego, renda, né? Uhum. E o empreendedorismo na questão de montar um polo, de contribuir com isso, é que me incentivou. Dizem que o empreendedor, ele assume riscos, né? Ele assume riscos, mas mais do que isso, ele tem um desejo de contribuir com alguma coisa. E a minha contribuição com a cidade e com abrir essa questão do polo e de continuar é exatamente isso, é contribuir com a cidade, ajudar com que a cidade possa partir e através, né, e por meio da educação, consigam um futuro melhor. Então, é esse o objetivo, como empreendedora, fazer isso, né? E nunca sair da área de atuação que eu escolhi. Que eu escolhi, que eu estudei, que eu gosto disso, né? Então, o ser empreendedora, para mim, foi nessa questão, né? Seguir o que eu sempre quis e ter o polo aqui em Itapuá para fazer isso, né? Então, nesse sentido que eu escolhi sair da academia, mas não sair de dentro da área de educação, né? Permanecer nela.
Nossa, é assim, muito, muito bacana ouvir você, Anne. É eu que te conheci, né? A gente trabalhou junto, a gente vê o teu amor pela causa da educação. Mas é muito bacana também e muito gostoso de ouvir a questão do seu propósito, quer dizer, o empreender para contribuir para a cidade. O empreender para favorecer, né? Aquilo que a gente sempre fala para os alunos, né? Para que, que existe uma organização? Ah, não, organização, qual é a missão da empresa, né? Quando a gente está lá nos princípios lá da gestão, a missão da empresa é dar lucro para o empreendedor. Bom, não há dúvida que você, se não tiver esse lucro, você não vai conseguir sobreviver, não vai continuar, não conseguir pagar sua folha, atender a demanda dos alunos e tudo mais. Só que você deixou bem claro isso é muito gostoso de ouvir, que você está ali para contribuir com essa transformação da cidade, né? E qual que é a razão de ser desse polo? Melhorar a cidade. Claro, eu tenho que sobreviver, eu preciso do lucro, mas se a transformação da cidade passar por aqui, nossa, o teu sonho está realizado, né?
Exatamente, você ter um propósito, né? E o propósito é contribuir com a cidade. E contribuir como? Através da formação, através da capacitação, através da educação, é contribuir com o crescimento da cidade. É isso, maior.
Isso é legal. Você voltou também numa palavra que está se usando muito hoje em dia, né? Propósito. Tudo hoje em dia é propósito. Mas é fato, né, Anne? Por que você faz alguma coisa? Porque você tem um propósito, né? Algum resultado que você quer alcançar, alguma transformação, algum objetivo, né? Exatamente. E aí, Anne, dentro desse contexto também, veja... Você falou do propósito, do que te motivou a fazer isso, que é uma coisa muito legal. Porém, a gente tem consciência que um polo ou qualquer outra organização, ela vai atender um mercado, né? E você consegue perceber, ou você conseguiu, antes de abrir o seu polo, né? Eu sei que você já tinha um certo apego, né, à cidade de Itapuá, que você gostava bastante, mas você consegue perceber o perfil, a necessidade de conhecer o teu público consumidor para melhorar a comunicação com ele?
Sim. Eu falo muito, e falo isso nas minhas aulas também, né? Eu dou aula de comunicação, de gestão de pessoas, de empreendedorismo, né? De processo.
Deixa eu aproveitar para dizer que a Anne é professora do nosso curso agora também, está acabando de desenvolver um material super fresquinho de inteligência empresarial e estratégia de cross-selling, né, Anne?
Acabei de fazer.
E está quentinho o material da Anne ainda.
Eu sempre falo, Aline, o quanto é importante você conhecer o mercado que você atua e o teu cliente, né? O teu público é importante você conhecer, né? Até para que você possa oferecer o produto, oferecer o serviço adequado àquele público e alinhar, inclusive, a comunicação que você faz com ele, né? Cada público, cada pessoa é uma, é distinta, ela é diferente. E ela tem que ser tratada de maneira diferente. Você tem que se comunicar com ela de maneira diferente. E quando você sai de uma cidade grande e vem para uma cidade menor, você encontra a questão cultural, que é diferente. Uhum. Aqui você tem uma característica que você tem o pessoal que é daqui mesmo, que é o que a gente chama, né? As pessoas chamam de pessoal nativo, mas é porque nasceram aqui. Mas você tem, por conta de empresas grandes, por conta do Porto e de outras empresas que estão se colocando aqui, você tem pessoas de várias regiões do Brasil e que têm culturas diferentes. Então, como se comunicar, como abordar as pessoas? São culturas diferentes e têm que ser tratadas de maneira diferente. Devem ser abordadas de maneira diferente. Então, lidar com o público, primeiro você tem que conhecer esse público. E eu sempre digo, a gente fala, né? Eu gostaria de ser atendida desta maneira. Então, o primeiro passo é assim, como que a gente deve atender o nosso cliente? Da maneira como a gente gostaria de ser atendido. Né? É por aí que a gente começa a fazer essa abordagem.
A entender quem é realmente o seu público, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, né, Anne, que para o pessoal que está nos ouvindo, seja ao vivo ou seja depois, quando é que a gente fala de nativos, é que a cidade a qual a Anne Lee está instalada é Itapoá, que é uma cidade litorânea, é muito próxima do Paraná, mas que já é Santa Catarina. Então, como é uma cidade litorânea, ela enche na época do verão. Né, que aqui no nosso caso, do Sul, ele não é uma coisa tão presente como acontece no Nordeste, né? Então, quando chega na época do verão, a praia enche, mas tem os nativos, como nós chamamos, que são aqueles que moram lá, que nasceram e que moram, né, nessa cidade mesmo, né? Sabe, Anne, quando a gente também, quando fala, né, você mesmo falando quando está em sala de aula e você vivenciando isso agora, você foi parceira... Você é uma parceira do Grupo Ninter, né? E o Ninter é uma marca forte no Brasil a nível de educação à distância. Então, você, levando o polo, você leva a marca junto. Compartilha com a gente, assim, qual é a importância de uma marca? E veja, nós falamos da Uninter. Não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas a gente sabe que existem grandes marcas no Brasil, seja na área de educação, como a Uninter, seja na área de chocolate, seja na área de cosméticos, né? Que são... Né, marcas fortes. Comenta para a gente assim, como é que você percebe que a marca ela pode influenciar, como é que a marca cativa, qual é o peso de uma marca quando ela chega nessa cidade, que nem você falou, de uma cidade menor, a Uninter sendo uma marca forte a nível do Brasil, ela favorece nesse sentido, ela te compromete a oferecer um serviço maior, melhor, de melhor qualidade, ela compromete os seus colaboradores, porque dizem assim, opa, peraí, a gente é o Grupo Ninter, a gente tem que trabalhar direitinho. Como é que vocês percebem isso? E como eu falei, a gente falou da Uninter, mas a gente sabe que tem ali empresas de chocolate, de cosmético e outras grandes redes, né, que utilizam essa mesma marca.
A questão da marca, ela numa cidade, eu entendo, né, e percebo isso, numa cidade menor, a marca tem um peso bastante grande, bastante forte. Onde você vai, grande parte das pessoas conhece você, né, porque são alunos ou são ex-alunos, e você tem uma grande responsabilidade em relação a isso. Então, o que eu sempre falo para quem trabalha aqui, que trabalha comigo, é: a gente tem uma responsabilidade em relação à marca. Então, a questão da honestidade, a questão da ética, a questão dos valores são primordiais. Você tem uma marca para preservar, você tem um nome a ser preservado, né? E a partir do momento que você trabalha com ética, você respeita, você consegue que essa marca seja respeitada também, porque... você é a cara da marca, você é quem representa a marca na cidade, né? Então, é ética e valores que devem ser respeitados, né? Porque você tem uma assinatura embaixo do seu nome, que é a assinatura da sua marca, isso em qualquer lugar, mas numa cidade menor, isso parece que é mais forte do que numa cidade maior, mas o seu sobrenome acaba sendo o sobrenome, a sua empresa, a sua marca mesmo. Então, esse é primordial.
Poderíamos dizer assim que a Anne Lee da Uninter, é isso?
Exatamente, é isso daí. É isso mesmo.
Você sabe, Anne, quando você falou tanto ali da marca dentro do contexto empresarial na cidade, né? Que vocês apresentam a marca, a gente tem. A pós-graduação também oferece alguns cursos de marketing digital. E o pessoal de marketing digital, né, os convidados, eles falam muito sobre a marca pessoal, né? Então, veja como é interessante isso, né? Você, na verdade, é uma marca, né? No sentido de dizer assim, olha, você está falando levando o nome da Uninter ou de qualquer empresa aqui, só que você está com o seu nome ali também. Então, você, claro, tem que ter esse comprometimento, essa sua... essa parceria, esse engajamento junto a você mesmo, é a empresa que você trabalha para oferecer algo melhor para a sociedade. E eu queria dizer que eu achei muito bacana também quando você falou a palavra ética e transparência, né? Porque a gente está falando tanto de valores nos dias de hoje, falando tanto em transparência, ética, isso tem que estar presente em qualquer tipo de organização, né? Digamos que você não fosse parceiro da Uninter, né? Que você não tivesse esse nome forte por trás. Esses princípios não poderiam fugir, porque para uma empresa crescer, o que ela precisa também? Ter essa transparência, né? E essa ética. Me corrija se eu não tiver, se eu tiver enganada, né? Mas a gente não pode achar, não, só vou ser transparente e ética porque eu tenho o nome da Uninter por trás. Não, né?
Não, não. Isso é uma das coisas que, em toda a minha carreira profissional, eu sempre carreguei. Em qualquer empresa, em todas as empresas que eu trabalhei, em todas as instituições de ensino, assim, a questão ética, a questão de valores sempre foi primordial para mim. E eu sempre dizia, eu tenho um sobrenome que é a instituição onde eu trabalho. Então, é a Anneli da instituição, é a Anneli da Uninter, é a Anneli de tal lugar. E você carrega isso. Isso, uma cidade grande, uma cidade pequena, em qualquer instituição, em qualquer organização. Então, ética e valores são essenciais. Isso... Para mim, que hoje eu sou sócia, eu sou diretora daqui da Global 9, e para quem trabalha comigo também, né? Acho que são, e isso vem em cima, né? Vem da alta gestão até a base. E é exemplo, né? Liderança é exemplo. Então, você não pode exigir o que você não dá.
E eu que tive a honra de trabalhar com a Anne, não diretamente com ela, conheço que ela é dura nesse sentido, né, Anne? É assim, isso é uma coisa que você não fala da boca para fora, né? Mas é uma coisa que é presente para você. Isso é muito bacana, realmente, né? E é bem isso que você falou.
A gente tem que praticar, né, Aline? A gente fala, sim, que a gente tem que praticar, né?
Então, o nome, senão fica uma hipocrisia, né?
O maior legado que a gente pode deixar é o nome que a gente tem, né? É o que a gente deixa.
Sem dúvida, sabe? E nesse sentido, eu posso dizer que a Anne, quando passou lá pela Uninter, né, passou, eu digo, fisicamente, quando trabalhávamos fisicamente, ainda deixou muito carinho, né? As pessoas lembram da Anne com muito carinho. Então, é bem isso, é um legado, né? Então, isso é muito bacana. Eu vou dar um oi aqui para a Jéssica. A Jéssica, ela foi minha aluna presencial. Boa tarde, Jéssica, seja bem-vinda. Né? E saudade dos alunos presencialmente, de vê-los ali, né? Sabe, Anne, quando a gente está falando ali sobre gestão, e a gente está com dois cursos na área de gestão empresarial. Nós temos um curso que muito bem aceito pela comunidade, que chama-se Gestão Empresarial, e nós temos um curso que começará segunda-feira. Esse está bem específico, 360 horas, mas curso flex, com eletivas para o aluno escolher, que chama-se Gestão Empresarial em Pequenos Negócios, Varejo e Serviço. E a gente pensa assim, ah, não, mas é pequeno. Depois a gente arruma quando crescer. Funciona isso? Ou crescer certinho é mais fácil? É controle, processo, finanças, pessoas, né? Como é que a gente faz essa organização da casa?
Já começa direitinho, né? Depois a gente arruma, depois que cresce a gente arruma? Não, a gente arruma já quando está crescendo, a gente já organiza quando está crescendo. Acho que os maiores desafios que a gente tem é na questão do controle, né, dos processos, e se você já construir isso no início, fica bem mais fácil para você, né, depois se você precisa mudar um processo, se você precisa otimizar esse processo, ele já está escrito, ele já está desenhado, então fica mais fácil, porque depois, quando você já está com o carro andando e tudo na acelerado, e hoje o mundo está acelerado, né? Depois que está grande, a gente já não... Essa história, tá bom, a gente troca a roda com o carro andando, exatamente, a gente pode fazer isso, mas a roda já está engatadinha ali, né? Já está engatada ali, você não quer montar o carro e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, preparar tudo, deixar tudo bonitinho e fazer isso... crescer já organizado tem que ser feito já no começo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil fazer isso já no começo, mas é o ideal. Tá? a questão da qualidade é extremamente importante também ali, né? Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é mão de obra, né? A mão de obra capacitada, qualificada e que tenha um domínio de ferramentas que hoje a gente precisa e que as pessoas acabam não tendo. Tem domínio muito do celular, né? Então sabem fazer muita coisa pelo celular, mas não sabem utilizar um computador, não sabem utilizar ferramentas que são essenciais dentro de uma organização. Então vão para o mercado de trabalho e a gente, né, vai fazer um processo seletivo, você não tem essas pessoas capacitadas e qualificadas para isso. Então essa mão de obra é complicada mesmo, e aí a gente escuta, não tem oportunidade de trabalho. Tem oportunidade de trabalho, que não tem é pessoal qualificado com o que você precisa para atender as demandas das organizações. Então é nesse sentido que a gente tem alguns desafios bem, bem grandes aí, né? Mas iniciar tudo redondinho é essencial para quem está começando um negócio, né? Você tem que ter todos os processos já desenhados ou desenhando conforme eles forem acontecendo, né? Preparando as pessoas para desenvolver as atividades, né? Capacitando as pessoas é essencial para isso.
Sabe, a gente que trabalha com educação e sempre que a gente faz alguns eventos, né? A gente sempre naturalmente vai falar dos nossos cursos, vai falar da importância da educação, e parece que a gente está só querendo vender curso. Mas olha que interessante, você falou o que para mim ali agora? O pessoal conhece muito celular, mas não conhece, né, computação, não consegue mexer às vezes em editor de texto, em planilhas Excel, coisas básicas, né? E, de novo, você voltou para a necessidade de uma atualização, de uma capacitação, de conhecimento. É aquilo que você comentou também, né? Falta oportunidade. Não, falta, muitas vezes, realmente, falta preparo para uma demanda do mercado, né? Aquela máxima, né? Diz que não sobrevive o mais forte, nem o mais rápido, mas o que se adapta mais rápido, né? Então, o mercado mudou. E não foi você que mandou ele mudar, não fui eu, ele foi mudando e a gente tem que ir lá tentar se adaptar do jeito que dá, né? Eu acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo, né? O mercado, ele vai dando as regras, não existe alguém que pegue lá a bolinha de cristal e diga que ele tem que mudar. As coisas vão acontecendo e a gente tem que se adaptar. De novo, como? Através do estudo, qualificação, capacitação, né?
Exatamente. Hoje você vai procurar um trabalho, as pessoas vão procurar um trabalho, né? E tal. E empresas estão se instalando, empresas novas estão vindo para cidades grandes, cidades pequenas, estão começando novas, né? Então tem oportunidade de trabalho. Só que existem vários tipos de cargos, né? E nem todas você vai usar um celular. Muitas empresas, uhum, você vai entrar no escritório e vão te dar um computador, vão te dar um equipamento para você trabalhar com ele. E elas não estão preparadas para isso, porque algumas gerações, né, já nasceram com o celular na mão e acham que só é suficiente, não é suficiente. Sabe? Se eu der um computador, eu fiz um processo seletivo um tempo atrás agora, né, para a minha empresa, e foi bem complicado buscar as competências que precisava, né? Competências técnicas que eu precisava mesmo. E precisava de Word, Excel, PowerPoint e tal. E as pessoas não sabiam mexer no computador. Então, oportunidade tem. O que não tem é pessoas que saibam fazer as coisas, né? Então, tem que buscar, tem que correr atrás. Porque empresa tem, né? E quando você fala de empreendedorismo, Aline, eu gosto sempre de frisar, o empreendedorismo não é montar uma empresa. Não é você arriscar, você, né? O empreendedor corre risco e tal. O empreendedor, ele pode ser dentro da própria organização, que é um intraempreendedor, né? Então, é você ver alguma coisa dentro da sua organização, é você rever um processo, é você ver um procedimento. Então, existe também um intraempreendedor dentro da sua própria organização. Isso a gente tem que pensar também, né? Buscar novas competências, buscar novos conhecimentos para que você consiga fazer um empreendedorismo interno dentro da organização. Só que para isso a gente tem que buscar conhecimento, não adianta. Sem isso a gente não consegue fazer nada.
Sair da nossa zona de conforto, né? E na busca de aprendizagem, crescimento. Sim. E veja, né, Anne, hoje em dia, claro, você tem aí oportunidades através de uma pós-graduação, mas você tem muitas situações que elas não têm custo, que de repente alguém está nos ouvindo e vai dizer, ah, mas eu não vou poder pagar isso, aquilo, mas se vasculhar um pouquinho, né, você acha ali, a própria Uninter tem alguns cursos que são gratuitos, né, você consegue encontrar eventos que oferecem conhecimentos gratuitamente, mas é claro, aí eu vou puxar um pouquinho ali para para alguns filósofos que estão em moda nesse momento, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Não adianta, não é se passando a telinha do dedo que vai resolver tudo, né?
Exatamente, exatamente.
Anne, a gente está chegando atrás. No nosso final. Oi, desculpe. Tem que correr
tem
atrás.
Que correr atrás, né? Correr atrás.
É. Tem uma máxima que a gente brinca aqui em casa com as crianças que estão nessa fase também, aí eles falam assim, filho, eu acho que essa é do Cortella. Você sabe que a vaca não dá leite, né? Como assim não dá leite?
Cortella.
É do Cortella, né? Então, assim, se você quiser o leite, você vai ter que sentar lá, apertar, cansar o bracinho e tirar o leite dele. Né, tirar o leite da vaquinha, né, do Cortella essa. Então, no que se refere também a esse sucesso de empreendedorismo, a esse sucesso acadêmico que você teve, né, o sucesso pessoal e a sua conquista desse espaço, sendo o quê? Sentou o bumbum na cadeirinha, como diz ali o Karnal e o Clóvis Barro Filho, sentou, estudou, buscou novos mercados, buscou novas oportunidades, estudou o perfil do seu cliente, quer dizer, você tem que ir atrás, não dá para achar que vai vir alguém ali dizer assim, puxa, né, vem aqui trabalhar comigo. Não, né? Você tem que ir atrás, tem que se preparar, né, Anne?
Tem. Tem que se preparar, tem que estudar bastante.
Até porque o conhecimento, né, Anne, é a única coisa que ninguém tira da gente. Isso é uma coisa bem legal também, que aconteça o que acontecer, o conhecimento é teu e ele te dá segurança de decisão, te dá autonomia. Acho que isso é muito importante também. Dá discernimento para você ter a tua própria opinião.
É. E acho que uma das coisas que o conhecimento te dá, Aline, ele te dá outras opções. Uhum. Isso que é o legal. Ele te dá outras opções. Né? Então, assim, de escolher. De escolher outras coisas. De ter outros propósitos. Uhum. Né? E sem conhecimento você fica sem opções. Né? Então
sim.
você segue. E se você tem conhecimento, você tem outras opções. Eu acho que isso que é legal. Ninguém tira de você mesmo. Como você disse, perfeito. O conhecimento é seu, ninguém tira. E acho que é isso que encanta. E acho que as pessoas, na hora que elas perceberem que o conhecimento é maravilhoso, acho que o mundo vai mudar, viu, Aline?
Sim, certamente. Uma vez que a carne se rasgue, né, e ela nunca mais consegue ser costurada, que a mente se abre, você não consegue mais fechar ela, né? Houve uma transformação, né, de mundo, na verdade, se olha além daquela realidade, né, Aline?
Exatamente.
A gente aqui teve a participação da Jéssica, que é uma fofa, foi a minha aluna da EDM, né? A Elida Catarina também. Está dando um oi para a gente aqui da licenciatura em pedagogia. Boa tarde, Elida. E a Jéssica reforçou, né? Muito esforço e dedicação, né? E persistência, continuidade, né? Não é o conhecimento não é uma vacina que a gente toma uma vez só, ele é um processo contínuo, né? E está sempre melhorando, né? Com dedicação. E sabe, o nosso tempo está acabando, passa muito rápido conversar com gente legal. É muito rápido, conversas gostosas. E como o nosso programa chama-se Negócios e Tendências, o que você sugere, recomenda e fala para os nossos ouvintes? Quais são as tendências, né, desse mercado empreendedor? O que você deixaria assim, de dica, né, para quem está pensando em empreender, quem está pensando em buscar novos propósitos e tudo mais?
Olha, Aline, nessa questão da própria pandemia, né? Se a gente for analisar, isso até eu coloquei na aula e no material do curso agora de inteligência empresarial, nos primeiros 6 meses da pandemia, o comércio eletrônico cresceu 41,2% nos primeiros 6 meses, tá? Isso mostra uma mudança de comportamento do consumidor. O nosso consumidor, ele mudou. E ele se mudou nos primeiros 6 meses, isso dados da Receita Federal, ele vem mudando. Então, o que a gente tem que ficar atento é assim, perceber o cliente, né? Eu acho que é extremamente importante, porque ele mudou os hábitos dele. Antes ele ia para a loja, ele ia para a loja física, ele tocava, ele precisava da pandemia, hoje ele não precisa. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que perceber o nosso cliente, né? Você tem que ver outros canais, como que você vai abordar? Antes era pessoal, hoje talvez não seja. Então, você tem inúmeros canais de marketing que você tem que você pode abordar o seu cliente. Então, você tem que perceber diferente, porque ele mudou. E se você não mudar, você está fadado ao fracasso. Então, qual que é esse novo consumidor? Esse consumidor que está aí pós-pandemia, né? Que antes ele saía, hoje ele já não sai. Ele está vendo que ele tem benefícios, né? Que a coisa ficou talvez mais fácil, que antes era mais complicado. Novo consumidor, é o que a gente tem que estar atento nisso. Ele vem crescendo, é um comércio que está aí crescendo bastante, o comércio eletrônico que está, ó, né, em subida. E acho que a gente tem que ficar atento aí. Mas é importante a gente conhecer o nosso consumidor, conhecer o nosso cliente, é essencial. Eu acho que essa é a dica que eu estou. E os canais de marketing aí, e aí, lógico, os cursos de marketing, de gestão comercial, né, que a gente tem na Inter. Dão essa base bem legal para nós.
A gente tem um curso a gente começou um curso esse ano ainda, que é gestão do comércio eletrônico, justamente, né? Porque os negócios digitais cresceram sensivelmente. Então, a gente está com 2 novos cursos, que é negócios digitais e gestão do comércio eletrônico, sabe?
Exatamente. Esse consumidor aí, ele tá diferente, né? Ele está diferente. E acho que uma das coisas também que eu... É a questão da qualidade. É você ficar atento à qualidade, né? A atenção, é o olhar para o cliente, olhar para esse... É a palavra-chave, eu acho que é empatia. É o que você gostaria para você, é você fazer para o outro, né?
Até porque esse consumidor está mais exigente, né, Anne? Ele sabe o que ele quer, né?
Exatamente, ele sabe o que ele quer. Se eu sei o que eu quero, como cliente, eu tenho que dar para o meu aluno, para o meu cliente, o que eu quero, né? E acho que é isso que a gente tem que pensar. Como empreendedor, a gente tem que pensar nisso.
Ótimo, Anne. Olha, foi muito gostoso te rever, né? E assim, é muito gostoso sempre conversar com você. Saudades, né, de a gente tomar uns cafés juntos.
Eu ia dizer isso mesmo, saudades dos nossos cafezinhos, né?
E legal, assim, ver que você está tendo todo esse sucesso com o seu polo, né, que consegue continuar na área acadêmica e junto com essa nova vertente agora, que é empreendedorismo. Muito obrigada pelo seu tempo. Hoje em dia eu sei que o tempo é uma coisa muito preciosa para todos, então muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência conosco, né? Obrigada pela sua parceria, e no que precisar da gente, né? Estamos por aqui sempre. E eu quero agradecer como sempre, pode falar, tá, essa dele.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você, Aline, né? Agradeço a oportunidade que você me deu, agradeço ao Inter, tá? E desejo todo o sucesso do mundo para nós, para você aí, né? Tá bom? Obrigadão. Obrigada.
Obrigada, Anne, para todos nós, né? Todo sucesso para todos nós. E que as coisas melhorem logo, né? Para todos nós, que a gente possa voltar a rever as pessoas que nós gostamos, abraçar e fazer um pouco de aglomeração, né? Para melhorar um pouco, né? E né? Eu quero, então, essa é encontrar, né, os amigos, Anne.
Exatamente, né?
E eu quero agradecer a participação da Jéssica, a Elinda, que também comentou que fala para os filhos dela a mesma coisa: conhecimento é o nosso maior tesouro, é a única posse de fato. É bem isso, Elinda. A gente só tem isso que a gente pode carregar com a gente mesmo, né? Que é o nosso conhecimento. E agradecer a presença de vocês e agradecer de modo muito particular e especial sempre a Bárbara, que nos dá todo o suporte da Rádio Uninter, que nos acompanha, né, e nos dá toda a manutenção para que esse programa aconteça. A todos vocês eu desejo um excelente final de semana. Cuidem-se, né, fiquem todos bem. Anne, um grande beijo e um beijo a todos, pessoal. Tchau, tchau.
Negócios e tendências.